Na Ponte Nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta.
Na Ponte Nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta.
Arretadamente baiano, eu sou tricolor.
Salve, salve meus cria, tá começando o De Bermuda e Camiseta. É um projeto diferente do De Bermuda e Camiseta, um De Bermuda e Camiseta como você nunca viu. E projeto novo, tem integrante novo. E eu já começo aqui apresentando a querida Riane Bernardes, que está aqui para integrar o grupo do De Bermuda e Camiseta. Riane, se apresenta aí para a nossa audiência.
Oi, gente. Então, como o Cazu já falou, eu sou Riane, tenho 19 anos e tô aqui para participar desse novo projeto, trazendo esse viés político, né? Mais político, porque futebol também tem muito a ver com política. Trazendo mais essas ações sociais que o Bahia promove. E foi assim também que eu comecei a ter mais esse meu engajamento com o futebol, né? Foi a partir de um projeto que teve na minha faculdade. Eu estudo na UFBA e aí a professora deixou a gente livre para falar sobre o que a gente quisesse e eu fiquei mó tempão pensando no que falar. Através de um projeto da faculdade que eu comecei meu engajamento com o futebol e eu fiquei pensando em que tema falar e decidi que minha apresentação seria futebol como via de ações sociais. Foi no momento em que Roger Machado tinha feito um discurso que era completamente a ver com muito sobre sociedade, então eu pesquisei também sobre o núcleo de ações afirmativas, pesquisei também sobre outras questões raciais que estavam acontecendo no momento. Enfim, e foi aí que eu comecei a me engajar, a me interessar mais pelo time, que eu já era Bahia, né? Minha família inteira é Bahia, mas acabei me engajando mais com o time a partir desse momento. E agora eu tô aqui no De Bermuda e Camiseta, fazendo parte desse novo projeto.
Gente, na verdade, que passou a se engajar muito com o Bahia depois dessa mudança de postura social do Bahia, né? Não sei, eu diria que uma mudança de postura, mas um resgate dessa postura mais popular do Bahia, que trouxe à tona essas questões mais sociais, né? Que muita gente trata como algo, por exemplo, eleitoral, né? Muita gente trata, hoje na política muito polarizada que a gente tá vivendo, as pessoas acabam tratando como algo muito eleitoral, quando na verdade deveria ser uma política do clube, né? Deveria ser algo permanente do clube. Esperamos que fique algo permanente do clube, que a gente consiga manter isso por um longo período, que isso se enraize na história do Bahia, assim como a história do Corinthians se confunde com a democracia corintiana, a própria história do Palmeiras e vários dos clubes têm essa história de luta, que o Bahia também faça jus ao seu nome de clube do povo. Né? Eu também acabei me voltando para o Bahia quase nessa mesma época também, pouco antes, na verdade, né? Desde a gestão um pouco antes Santana, que tinha um projeto um pouco diferente, um pensamento de clube um pouco diferente, eu já era bem ligado ao Bahia. Mas eu confesso que essas ações acabaram me aproximando mais. Para quem não conhece, eu faço muita militância, né? Trabalho pro movimento sindical, o sindical rural. Então, eu tenho muita, muita história de militância desde os meus, sei lá, 20, 19 anos, atuo nessa área. Então, faço questão de abrir esse espaço para a gente falar aqui, que a gente vai acabar falando do Bahia e de vários outros clubes que têm essa história de ação social, que o Bahia seja o clube do povo.
Então, acho que é importante muito isso. Que isso tem, né? Quando eu tinha decidido, quando eu escolhi esse tema, né, para apresentar na faculdade, quando eu quis envolver o Bahia e essas ações sociais, foi porque eu tinha começado a enxergar o time também como um megafone, né? Porque o time tem uma torcida ali, e seja na torcida, seja em quem está no campo, quem está na parte técnica, quem está entrevistando, todo mundo ali faz parte de uma sociedade, e aí o time está fazendo esse marketing social, fazendo essa comunicação com o povo, com o torcedor desse modo, e com o não torcedor também, porque eu vejo muito disso também no Bahia. Eu vi outro dia, li um comentário de uma moça falando que ela não era Bahia, mas que uma coisa que chamava muita atenção desse aspecto social que o Bahia estava tendo. E aí é importante a gente estar falando sobre isso, estar trazendo isso, né? Porque acho que não é algo só que o Bahia precisa ter, é algo que tem que ter no futebol, né? Todos os espaços eu acho que a gente pode conseguir conseguir falar sobre tudo, ainda mais assuntos que são importantes, são da sociedade.
É bem isso, né? Eu, recentemente, eu tava conversando com um rapaz e ele tava dizendo, ah, porque o Bahia agora passou a silenciar a voz dos torcedores, porque só quer saber da famosa lacração, né? Que a galera aprendeu essa palavra e gosta muito. Porque o Bahia só quer saber de lacração. E eu tava falando pra ele, cara, não é que o Bahia silenciou a voz dos torcedores mais tradicionais que vocês tanto se acostumaram a ver. O que acontece é que essa galera não tava acostumada a dividir palanque. E o Bahia resolveu que todo mundo ia ter a mesma voz. E aí, nesse momento, as pessoas se assustam e ficam, pô, mas eu vou ter que dividir palanque com negro, com LGBT? Como assim? Com mulher? Como assim? Antes eu não tinha que dividir esse palanque. A diferença é só que agora você tem que dividir o palanque, cara. A tua voz vai estar junto com a voz de todas essas pessoas e vai valer exatamente a mesma coisa, né? Acho que a gente tem que aprender a dividir o palanque que a gente tem. E o de bermuda e camiseta é um palanquezinho pequenininho, mas que a gente faz questão de dividir com as pessoas e com todo mundo. Sim. A gente se orgulha muito de te ter aqui, Rian. Seja
obrigada.
Muito, muito, muito bem-vinda.
Muito, muito obrigada.
Então, só pra gente iniciar, a gente vai acabar... Você trouxe algumas coisas aí pra falar um pouco sobre esse início, né? O início, por exemplo, que começou com o Núcleo de Ações Afirmativas, né, Riane?
Isso, que foi criado em março, né, de 2018. E o Núcleo, inclusive no próprio site do Bahia, ele deixa bem claro lá, ele fala que a intenção, quando ele foi criado, foi consolidar o Bahia como time democrático do Brasil e também retomar a imagem de clube do povo. E aí, uma das coisas que eles falam bastante é não só tá fazendo, como você falou, né, lacração e tal, a galera às vezes fala muito sobre isso, mas eu acho às vezes que é um jogo muito limpo que o time faz, de demonstrar as coisas que estão acontecendo, as ações que são feitas e as soluções. Porque eu acho que não é quando a gente começa a fazer um trabalho social, quando você está se envolvendo nisso, em algo que não é para você, eu acho muito importante você mostrar a solução que você tem para aquilo, sabe? De você estar buscando falar sobre aquilo e mostrar o que você quer fazer para mudar. Eu acho que o Bahia está fazendo isso.
Alguém que se aproximou agora mais recentemente, como é que você viu essa chegada do Bahia? Como é que você enxerga esse Bahia, essas ações sociais? Você realmente vê como algo que só realmente traz lacração mesmo, que é só alguma militância na internet? Ou você consegue ver coisas reais envolvidas nisso? Você que fez até um trabalho sobre isso.
Então, eu acredito que, como eu tinha falado, né? Eu acredito que seja um trabalho, vamos dizer assim, limpo, sabe? Eu acho que é algo transparente, que eles demonstram, de fato. Óbvio que tem muito... Eu até comentei com você no começo que, por exemplo, agora no início da quarentena, o Belintani estava expondo a situação do financeiro do Bahia. E aí, depois, a gente viu muito no Insta, né? Porque, por exemplo, eu mesmo vejo mais a maior parte da divulgação das coisas pelo Instagram ou pelo Twitter. E eu acho que é mais onde as pessoas acabam acompanhando mesmo nas redes sociais. E aí, eu estava vendo que... As ações que o Bahia estava promovendo nessa quarentena, né? Teve a camisa em homenagem ao SUS e os lucros que foram doados como material para uma unidade daqui de Salvador. A gente também teve a utilização do sócio ajudando com as cestas básicas. Enfim, eu acho que, como eu te falei, eu acho que acaba sendo algo transparente, sabe? Porque, assim, voltando ao que eu tinha falado do Belintani tá falando da situação financeira, ele deixou claro, né, que o Bahia estava passando por um período de crise financeira e tal, com o início da quarentena. Esses lucros, o que ele falava muito também sobre o lucro que vinha do sócio torcedor. E aí, como é que fica? Tipo assim, a galera que tá pagando ali o sócio torcedor, tem gente que não teria condição mais de estar pagando. E o que é que o time tem que fazer com isso? Se ele criou agora um núcleo de ações afirmativas, e além disso, como a gente já tinha comentado, é considerado esse clube do povo. Então, ele tem que pensar em tudo, né? Não tem que pensar só no... agora nossa maior renda tá vindo do sócio torcedor, e aí a gente vai, como é que a gente vai fazer para estar fazendo essa cobrança com as pessoas que não têm condição agora deixar ocorrer essa evasão, ou a gente criar um projeto em cima disso? Então eu acho que ocorre esse jogo limpo, sabe? Eu acho que realmente essa atenção que o time tem, eu considero verdadeira, eu pelo menos vejo como verdadeira.
E é algo que vem com um movimento que ele tá acontecendo no mundo, né? A gente vê várias e várias empresas, várias marcas se engajando mais, porque é uma fatia de público que consome bastante, né? As pessoas mais antenadas nessa área já ouviram falar, por exemplo, no tal do Pink Money, que é a grana que vem da classe LGBT, que é uma grana muito alta, que se gasta muito com isso. Não à toa, as maiores artistas hoje do mundo trazem na sua fanbase, na sua base de fãs, várias e várias desses grupos, sabe? Não é à toa que o BTS e vários desses do K-pop traz também na sua base de fãs. O público asiático também é um público que sofre, acaba sofrendo discriminação. Um pouco menos aqui no Brasil, porque a gente acaba entendendo de forma um pouco equivocada os asiáticos, os amarelos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é um movimento muito forte. Então a gente tem que entender também como trazer lucro e se aproximar de parcelas de torcedores que a gente não era acostumado a se aproximar, que o Bahia não era acostumado a se aproximar.
Sim, e também outro detalhe é que o modo como essas ações elas são executadas, o modo como elas estão, como elas vão ocorrer, né? Esse departamento de comunicação, como é que ele vai estar fazendo esse engajamento, isso acaba influenciando, como você falou, no retorno, né? Você citou aí o Pink Money e tal. Então, esse retorno, ele tem muito a ver com o modo como essas ações elas estão sendo executadas, né? A maneira, como eu falei, a maneira como essa mensagem está sendo passada, quando as pessoas... Eu acho que dá para perceber quando a gente começa... Quando você, por exemplo, faz parte de uma minoria, você percebe quando aquela ação é só uma autopromoção, né? Seja um time ou uma figura pública, vamos dizer, individual. Você percebe quando aquilo está sendo algo que é realmente de... que está sendo algo atencioso, sabe? Que tem uma verdade ali. Que é algo realmente que quer ajudar, quer promover, sabe? Não se autopromover.
E a gente acaba falando bastante desses grupos... mas que são mais, ficaram, acabam ficando mais isolados, mas a gente viu também com a chegada dessa nova diretoria, essa mudança de pensamento, e aqui eu, com todas as críticas que existem a Belitane, com o campo, e como muitas vezes o futebol vem sendo mal gerido pela essa direção, mas aqui a gente está muito para falar da parte boa, né, de Guilherme Belitane e companhia. Como ele acabou trazendo também a parcela da torcida, que era uma parcela da torcida que já não ia mais ao estádio. A gente vê cada vez mais, principalmente com as arenas no Brasil, a elitização do futebol. Existe hoje em dia é muito caro ir ao estádio. Extremamente caro. Você paga R$50 no ingresso, R$35 no ingresso. Né? Então, assim, isso para jogos comuns, jogos médios, jogos grandes é inviável, é 200, 100, é inviável você ir ao estádio para quem tá lutando para sobreviver. E a gente, como já vimos, Bahia tem vários torcedores icônicos, saudoso Rubi Confetti, que inclusive tem nome, uma das instalações do novo CT chama-se Rubi Confetti. Quem conhece Bahia, conhece a história de Rubi Confetti, sabe o quanto é bonito aquele tipo de torcedor, e aquele é um cara que não iria mais ao estádio hoje em dia, né? Ou teria que fazer um sacrifício gigante tão grande que mais dia mais ele não iria mais conseguir fazer esse sacrifício para ir ao estádio. E o que a gente tá fazendo é abraçar essa parcela, é tentar diminuir isso, por exemplo, com o sócio torcedor mais barato, mais em conta, que é o de bermuda e camiseta, que veio também de uma brincadeira, o nome veio de uma brincadeira, quem não lembra, de uma brincadeira não, né, de um preconceito feito por um torcedor de outro clube, que disse que veio aqui e achou muito bonito, que ele via muitas camisas do Bahia, e aí o torcedor rival foi e disse que ele via porque a torcida do Bahia só, tinha muito vendedor de água, né, vendedor de bala e limpador de para-brisa, e aí acabou que o Bahia abraçou isso, e a torcida abraçou isso. Então pensa o quanto é importante abraçar esse tipo de torcedor. Pensa o quanto você viu o Rubi Confetti falar e como aquilo te emocionou e emociona todo mundo que é torcedor do Bahia, e como é importante ter aquele torcedor no estádio, que é aquele torcedor lá que ele vai vibrar e apoiar o time.
Então a gente tá falando aqui sobre o financeiro ser uma consequência disso tudo, né? De você acabar abraçando e de quem tem mais acabar, vamos dizer, dando esse que tem mais, mas ao mesmo tempo você também trazer aquelas pessoas que não estavam mais tendo condições, como você falou, de ir acompanhar um time que tanto ama. Então, essa característica, né, dessa dirigência, eu acho que é algo marcante. E como você falou, que seja algo para a história do time, né? e não apenas só nesse período, enquanto durar.
É isso. Essa é uma das preocupações que eu tenho, eu particularmente, como alguém que apoia muito essas ações, tenho. É como essas ações não serem ações de governança, né? De uma direção. Elas serem ações que vão ficar perene, que a gente torce para que, entre quem entrar, seja lá quem for o presidente agora no final do ano, quando acaba o mandato, ou se ele resolver se reeleger, a gente não sabe, mas que o próximo, independente de quem seja, que ele traga esses valores junto com ele, que ele entenda esses valores e quanto foi importante trazer de volta a torcida, né, Renner?
Sim, porque faz o time, né?
Sim, sim. A gente viu também, agora mais recentemente, só pra gente partir para finalmente também, a gente viu uma condução muito legal, por exemplo, do Bahia com o futebol feminino, né? A gente tem visto uma condução muito legal com o futebol feminino. É, obviamente, tá longe do ideal, é muito longe do ideal. A gente muitas vezes vê, sabe que os salários não são equiparáveis. Vai demorar muito para ser, muito, muito, muito tempo, isso não é uma questão só do Bahia. Mas o Bahia tem lutado para diminuir essa distância entre o futebol masculino. Eu fiquei muito feliz que o Bahia não demitiu funcionárias, né, do futebol feminino nessa pandemia, que eu acho que é uma coisa importante, porque é aquela história, o futebol feminino ele não cresce porque ele não tem dinheiro, ou ele não tem dinheiro porque não cresce. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue compreender essa lógica, e é preciso que se invista no futebol feminino, como a CBF tem tentado investir, como os clubes têm tentado investir, para que no futuro a gente tenha, inclusive, uma modalidade forte também nessa. Então, acho que a gente já falou pra caramba. Quer completar alguma coisa ainda, Riane? Tem alguma coisa pra falar?
Acabou também dando introdução uns temas que a gente vai estar trazendo, né? Temas com pautas raciais, com pautas no futebol feminino, na comunidade LGBT. Eu acho que essa vai ser uma série de novos episódios pra gente estar debatendo esses temas mais políticos, e que vai ser ótimo, né? Porque tudo, pra mim, tudo que tem inclusão, eu acho que é ótimo. Ser minoria... Minoria não, né? Outro dia eu tava olhando sobre a questão dessa palavra, só pra gente concluir, eu preciso falar isso e me corrigir. Que minoria não, na verdade, o que as pessoas chamam de minoria, na verdade, é a maioria, né? Só que aí colocam esse termo pra gente. Mas enfim, eu acho que vai ser ótimo. Tô super ansiosa, super feliz também de estar fazendo parte. E super nervosa também. Espero nos outros programas estar mais tranquila, mais relaxada. Mas assim, eu acho que é um passo muito importante. A cada vez que a gente está falando de algum tema que tenha um viés social, que esteja falando de pessoas que talvez não estejam recebendo a atenção que merecem, porque voz todo mundo tem, né? Só que às vezes as pessoas escolhem quem elas estão ouvindo e quem não. Então eu espero que a gente consiga trazer esses temas mega importantes e traga detalhes e partes que sejam realmente relevantes.
Então é muito isso. A gente, esse é o início dessa série, que a gente pretende que seja bastante longeva, e a gente pretende trazer convidados, pretende falar sobre temas específicos. Os outros episódios do De Bermuda e Camiseta vão continuar acontecendo normalmente. A gente vai continuar falando também da parte do campo, que é uma parte que a gente gosta bastante. Agora nos próximos dias deve estar, não sei quando você está ouvindo, mas deve estar saindo um episódio novo aí do programa mais longo, mais falando sobre o futebol de campo, sobre o campo, né, sobre as táticas do campo. Mas é isso, a gente acha que é extremamente importante falar sobre esse tipo de coisa. A gente entende a importância disso, a gente quer contribuir com o Bahia, a gente tá muito feliz que o Bahia também quer contribuir com a gente, quer contribuir com essa parte. Muito obrigado a você que ouviu até aqui agora. Beijo, siga a gente nas redes sociais, @camisetabermuda, no Twitter, no Instagram, e bora Bahia, minha porra!
Nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia, porra, eita.